Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A sardinha europeia é um pequeno peixe de vida curta que tem uma ampla distribuição no Atlântico Nordeste e no Mar Mediterrâneo. Esta espécie representa cerca de metade do volume pescado em Portugal e é uma componente social e económica central para o país. Tal como outras espécies de peixes pelágicos, a abundância da sardinha sofre enormes flutuações interanuais que se pensa serem o resultado da variabilidade ambiental. Para tentar compreender estas flutuações e se poder gerir de uma forma sustentável o recurso, a sardinha ibérica tem sido alvo de inúmeros estudos nos últimos 100 anos dedicados ao conhecimento da sua biologia, ecologia e dinâmica das pescas em Portugal. O conhecimento aprofundado dos mecanismos que governam a dinâmica das populações da sardinha é fundamental para poder contribuir para uma gestão efetiva das suas populações. A especialista Susana Garrido falou numa conferência sobre os estudos realizados sobre a sardinha ibérica em águas portuguesas, destacando-se os estudos do investigador Mário Ruivo e os mais recentes. Susana Garrido é mestre em Ciências e Recursos Marinhos pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e doutora em Ecologia Marinha pela Universidade do Algarve. É investigadora sénior do IPMA e co-investigadora principal em vários projetos. É reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho no estudo da ecologia trófica de espécies de pequenos peixes pelágicos nos últimos 15 anos, incluindo estudos de campo e de laboratório, nomeadamente estudos da sardinha europeia. É esse testemunho que partilhamos neste Porto de Encontro.
São espécies que prosperam nestas áreas muito produtivas. E para além de sustentarem esta grande percentagem das pescas, são a principal presa de muitos dos organismos superiores, seja mamíferos marinhos, como os golfinhos, sejam aves marinhas, sejam peixes maiores, mas têm um problema para a gestão, é que sofrem enormes variações de distribuição e da abundância de um ano para o outro. É muito difícil prever se vão subir ou descer a abundância de um ano para o outro. A ponto que um investigador francês disse que os dois adjetivos que os descrevem é a variabilidade e a instabilidade. E como eu disse, apesar do valor económico ser baixo, a verdade é que os desembarques são tão grandes que representam uma grande fatia da economia das pescas para Portugal e outros países. É uma economia complexa. A verdade é que quando há muitos desembarques, preços baixam, portanto nesta crise recente que tivemos os preços aumentam como podem ter visto e isso de facto faz com que tenha muita importância para a economia. E depois sabemos da importância em termos de qualidade nutricional. Já ouviram falar dos ácidos gordos ômega 3, portanto importância para a nossa saúde e enquanto fazia a investigação para fazer esta apresentação encontrei uma tese de doutoramento que diz que o consumo de sardinha aumenta com a idade. Portanto, as pessoas com mais idade consomem mais sardinha. Vamos pôr a hipótese que vivam mais tempo, não? Terá que ser investigado. E então, quando é que o professor Mário Ruivo estudou sardinha? Estudou logo no início da sua carreira como biólogo. Ele fez a licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e logo a seguir foi para o Instituto de Biologia Marinha e investigou a sardinha e as migrações da sardinha. Não foi muito tempo, mas verão que teve uma influência muito grande os estudos e eu diria a percepção que teve das necessidades que tínhamos para gerir sardinha de uma forma eficaz. Ele, tanto logo a seguir, nestes anos 50, ainda foi para a França e alargou a sua especialidade para a oceanografia, logo depois estudou o bacalhau, a importância dos mais profundos, que é exatamente o que vemos nos dias de hoje. Mas teve o seu início na sardinha. E na sardinha não como uma investigação fundamental. Ele imediatamente interessou-se por investigação aplicada. Este pedaço de texto é dele e diz que, de facto, precisamos de conhecer muito mais sobre as espécies que são importantes economicamente para Portugal e destaca a sardinha, que diz que é a espécie de maior valor económico e que vem rareando. Portanto, já nesta fase, tínhamos estas oscilações de abundância com graves consequências para as populações que dependiam delas. E este estudo da sardinha teve um grande mentor, que é o professor Alfredo Magalhães Ramalho, que era um médico que depois se interessou por biologia e pela gestão das pescas, estudou a sardinha durante muitos, muitos anos e tinha desde esta altura a ideia de que devíamos estudar a biologia marítima, a oceanografia, para o apoio às pescas, para conhecer o mar e poder também fazer isto não apenas olhando para a ciência, mas tentando promover a melhor relação possível dos cientistas, dos pescadores e dos industriais e das populações que dependiam da pesca. E então dos dois temas a que ele se dedicou, o primeiro foi este da definição dos estoques, portanto das migrações e perceber onde estão os estoques. E porquê é que isto é importante? Porque para poder gerir corretamente um estoque de pesca, que no fundo é uma unidade de gestão, devia corresponder a uma população biológica isolada, ou seja, iam ser peixes que se reproduziam entre si, que não migravam para outras áreas e vinham, se não é complicado tentar perceber as suas flutuações, e portanto os limites geográficos, como ele bem dizia, deviam corresponder a limites biológicos. E, infelizmente, não era assim no passado e continuamos muitas vezes a não ser assim no presente. São limites impostos administrativamente ou politicamente, no sentido em que esses limites determinam quem é que vai ter autoridade de gestão e quem é que tem acesso aos recursos pesqueiros. E, portanto, ele achou que seria muito importante estudar as migrações. Este mapa mostra, é um mapa mundo que deveria mostrar a distribuição da sardinha, portanto, a sardinha distribui-se desde o Senegal até às Ilhas Britânicas e, claro, que não podemos gerir tudo isto em conjunto, temos que separar por unidades. E porquê é que isto é importante? A verdade é porque quando se extingue num sítio, não quer dizer que se extinga no outro. Quando diminui num sítio, não quer dizer que diminua no outro. E isso, então, no contexto de alterações climáticas, é cada vez mais óbvio, não é? Portanto, o aumento, por exemplo, da temperatura, vemos que aumenta numas zonas, ou seja, para uns países e não para outros. Portanto, seria importante ter estes limites. E os estudos que o professor Mário Rui fez foi tentar perceber a conectividade das populações ao longo da sua área de distribuição, ou seja, como é que se podiam separar em estoques. E usou a técnica mais disponível na altura, que era características morfométricas, ou seja, tentar perceber como é que as populações se separaram pelas suas características físicas, né, por medições. E, de facto, estudou quer o tamanho das escamas, quero a composição das vértebras. Isto implicou muito trabalho de laboratório, como muitos de nós já passaram, muitos milhares e milhares de amostras analisadas, e compreendeu que, através desse estudo, conseguia perceber que as sardinhas que viviam na costa portuguesa tinham alguma diferença das que viviam na região da Cantábria, no Golfo da Biscaia, e também de Marrocos. E já na altura percebeu que existia alguma conectividade com as populações do Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar. E este estudo valeu-lhe um prémio de Dom Carlos I pela fundação da Casa de Bragança. Mas a conclusão mais acertada que teve foi que estas variações das características físicas não dependiam só de serem populações diferentes. Dependiam também do ambiente onde cresciam, portanto não podiam ser interpretadas tão linearmente. Portanto, teve essa intuição que é absolutamente verdadeira. Hoje em dia continuamos com o mesmo problema, os limites do estoque da sardinha ibérica continuam a ser administrativos, não correspondem exatamente com populações biológicas, infelizmente. Temos muito mais ferramentas para poder estudar isto, portanto agora temos dados de séries temporais, conseguimos seguir coortes, que no fundo é seguir populações que são muito abundantes e se deslocam para outras áreas. Conseguimos fazer modelação, que já falarei mais à frente, para perceber através das correntes como é que as sardinhas podem dispersar, e temos métodos genéticos, que antes era só em alguns genes e que agora conseguimos fazer de todo o genoma. Verdade é que não há nenhum método que seja o santo grau, como eu disse, os limites continuam administrativos. Estes são, por exemplo, conclusões de várias abordagens, cada um com conclusões diferentes. As da genética, as que têm corzinhas à direita, e a verdade é que a distribuição que ele intuiu, que o professor Mário Rivo intuiu, não estava muito longe da verdade. Há alguma conectividade com o Mediterrâneo, há uma separação com o Cantábrico, e aparentemente há mais conectividade com Marrocos do que ele previa. Mas continuamos, apesar de termos muito mais métodos disponíveis, a ter que estudar para ter a certeza do que fazemos. Outra característica muito importante destes seus trabalhos é perceber como as variáveis ambientais, como são a temperatura, a salinidade, são importantes para a dinâmica destas populações de sardinha. Portanto, ele, depois de ver as características físicas, tentou imediatamente correlacionar com as características das águas onde elas viviam. E de facto, isso é fundamental para perceber as flutuações de abundância, que foi o segundo tema que ele se dedicou. Para perceber as flutuações de abundância, tem que se perceber a vulnerabilidade destas espécies quando nascem. Portanto, nascem como uns ovinhos com cerca de 1,5 milímetros, que são... A maioria, para dizer a verdade, morre por não estar adaptada às condições ambientais. Depois tem uma fase que se chama de larva, muito vulnerável, que anda com o plâncton a derivar até conseguirem nadar. E também é uma fase de enormíssima mortalidade. E depois, como juvenis, pronto, a maioria da mortalidade já será depredação. Mas a verdade é que até há 100 anos fez-se esta teoria, que ainda não está refutada, que a mortalidade que havia nas primeiras fases de desenvolvimento definia então se o ano seguinte ia ser um ano em que tínhamos muita abundância ou pouca abundância de sardinha. E, portanto, é uma teoria com 100 anos que ainda estamos a estudar. E essa foi a tua característica dos trabalhos do professor Mário Rui, foi perceber que há fases do desenvolvimento da sardinha que seriam fundamentais para perceber estas flutuações. Outra fase muito importante é a fase que se chama da metamorfose, quando ela passa daquela larvinha para um peixe. Portanto, é uma fase vulnerável que depende de alimento específico e que ele percebeu nessa altura que se devia estudar mais e perceber que fatores é que levam à sua mortalidade. Em dois trabalhos do professor Mário Ruivo, encontrei a frustração dele por não ter outros métodos para estudar a sardinha e perceber mais sobre ela. Em dois trabalhos ele diz que pena que seria, que pena que era a sardinha ser tão vulnerável e não conseguirmos mantê-la em laboratório, porque aí conseguíamos estudar melhor como e porque é que morria de um ano para o outro e outros não. E essa é uma grande diferença de metodologia que temos hoje. Portanto, hoje já é possível mantê-las em laboratório. O IPMA, na realidade, na Estação de Piscicultura de Olhão, já vai na segunda geração de sardinhas. E isso permitiu-nos fazer muitos estudos, ou seja, recolhendo sardinhas no mar, não conseguíamos perceber exatamente como é que a temperatura influenciava a mortalidade. É difícil e agora podemos, não é? Agora com condições controladas, conseguimos saber exatamente como é que estes fatores afetam o crescimento e a sobrevivência e perceber melhor. Para além das experiências laboratoriais, as nossas maiores fontes de dados seriam estes estudos de campo, em que eu incluí as séries temporais, que é recolher informação seguida e sistemática, e o professor Mário Ruivo teve influência nisso, como eu falarei. E depois usar todos estes dados para poder fazer modelação, que na altura também não estava disponível, modelação biofísica, para tentar prever o que acontece, perceber o que aconteceu no passado e prever o que acontece no futuro. Como exemplo do que percebemos no laboratório, por exemplo, percebemos que a temperatura será das variáveis mais importantes para perceber estas flutuações na sardinha de um ano para o outro. Agora sabemos que que quando ela nasce tem um intervalo muito curto em que consegue sobreviver de temperaturas abaixo e acima disso há uma mortalidade muito grande. Essa vulnerabilidade é essencialmente nas primeiras semanas, depois diminui muito e daí viver numa área geográfica tão grande. Este conhecimento, claro, permite-nos melhor prever o que poderá acontecer no futuro e vamos sempre validando com essas séries temporais que eu falarei, olhando para anos passados e tentando perceber se é verdade e, de facto, a temperatura aparece sempre como uma variável importante a explicar os anos em que houve muita sobrevivência de juvenis, que chamamos recrutamento, forte ou não. Esta é a parte da modelação que eu digo que quando temos dados conseguimos fazer e que de facto não era possível no passado. Portanto, conseguimos ter modelos que representam a oceanografia da nossa costa e temos modelos paralelos em que sabemos exatamente as temperaturas a que sobrevivem, como é que crescem, que tipo de alimentação necessitam e com isso tentar perceber a dispersão também, portanto conseguimos tentar ver as migrações, mas também as flutuações de um ano para o outro. E isto torna-se especialmente importante nos tempos que correm, porque dizendo que a temperatura é das variáveis mais importantes, estamos num contexto de alterações climáticas e, de facto, mesmo na costa portuguesa temos um aquecimento generalizado das nossas águas, em particular no verão, e este aumento terá influência nas populações de vários organismos, nomeadamente da sardinha, e convém estarmos preparados e tentarmos perceber o que pode acontecer. E os modelos evoluíram também para como se consegue prever de uma maneira mais ou menos rigorosa as condições do ambiente nos anos seguintes, tentar perceber como é que os recursos vão mudando. Portanto, se vamos ter nos próximos 50 anos um aumento ou diminuição da sardinha. E todas estas técnicas, quer as experiências de laboratório, quer a modelação, não estavam disponíveis nessa altura. E, portanto, com tantas flutuações e tanta incerteza, temos que gerir estes estoques. E o que é que fazemos no IPA? Portanto, nós o que fazemos é dar aconselhamento. Portanto, nós dizemos que o que é que se deve pescar para manter níveis sustentáveis, né? Para não acabarmos com o recurso, mas também não estar abaixo do que seria bom para a economia. Portanto, nós no IPA temos esta missão de dizer qual é o estado atual de um estoque, se está a crescer, está a diminuir, se as capturas são sustentáveis, se no caso dele diminuir, o que é que devemos fazer para ele recuperar, e são estas a resposta a estas perguntas que são necessárias para os gestores. Este, como eu disse, é o estoque ibérico da sardinha e é gerido com um modelo de avaliação. Este modelo usa muitos dados, são dados recolhidos nas lotas, dados de campanhas de investigação, e integra todos estes dados para tentar produzir então um valor que aconselhamos a pescar em cada ano. Este é o tipo de dados que temos da pesca, por exemplo, este é os desembarques da pesca de sardinha ibérica, portanto portuguesa, e espanhola, portanto tem o total ibérico, e os dados que recolhemos dos cruzeiros científicos que fazemos todos os anos e que começaram por ser feitos com este navio que foi doado pela Noruega e que foi o professor Mário Ruivo que negociou esta doação do navio Noruega para que o IPMA conseguisse ter dados regulares. Portanto, antes fazia-se a gestão sem fazer a ideia da abundância que existia, quanto mais tentar prever a que poderia existir. E desde então, essa altura que foi adquirido, passámos a fazer campanhas regulares todos os anos, ao longo da nossa costa, para poder saber a abundância dos recursos. O Noruega, entretanto, pronto, ficou velhinho, já não é usado, e temos agora outro navio, a que o IPMA chamou de Mário Ruivo, que faz essencialmente a monitorização dos recursos de crustáceos, de demersais e também dos fundos oceânicos. No caso das campanhas de sardinha, elas percorrem ao longo da costa o que chamamos estes transetos. Portanto, são transetos que repetimos todos os anos para tentar ver a abundância, com a sonda acústica ligada. Fazemos também lances de pesca para tentar ver os comprimentos e a composição de espécies. Estas campanhas são coordenadas ao nível de Espanha e França, acontecem mais ou menos sempre na mesma altura para os três países, e recolhemos estes dados biológicos e depois produzimos gráficos como este, pronto, de abundância e distribuição das espécies pelágicas ao longo da costa. Conseguimos produzir estes gráficos que dizem se houve muitos juvenis a sobreviver, se há muita abundância e se estamos a pescar muito ou pouco, e com isso dar um aconselhamento que está relacionado com estes pontos de referência biológicos, que são, no fundo, o que queremos, para poder dizer quanto pescar, é tentar, usamos estes pontos, por exemplo, a biomassa limite, que é a última biomassa menor que produziu um bom recrutamento de juvenis, pronto, usamos isto para definir quanto podemos pescar, e atualmente temos um plano de gestão que foi realizado em conjunto com os pescadores. E depois damos esta recomendação científica que pode ser seguida ou não. Portanto, no nosso caso, nós defendemos a sustentabilidade das espécies, mas são tidas em consideração outros fatores, por exemplo, económicos. Portanto, os países, Portugal e Espanha, podem decidir um valor diferente. Mas temos este problema nos peixes pelágicos, é que eles vivem pouco tempo, a maioria da biomassa depende, então, se vão sobreviver muitos ou poucos juvenis. Às vezes 90% do que existe é o que nasceu esse ano, e daí ser tão difícil gerir estes peixes, compararmos, sei lá, com uma espécie que viva mais tempo e que as flutuações de abundância de um ano para o outro sejam 10%. Nestes peixes, às vezes, são 90%, às vezes sobe 1000% e torna-se mais difícil. E com isto ia terminar com algumas citações. Continuamos na missão do IPMA com o mesmo objetivo definido pelo professor Mário Ruivo, que é fazer o uso racional dos recursos da pesca e fazer uma governação do oceano que garanta a conservação dos recursos e a sua exploração de um modo sustentável. Num livro que li recentemente, foi feita a consideração de que continuamos a saber muito pouco das espécies biológicas das nossas águas de jurisdição, em especial sobre a sardinha. O que posso concordar, há sempre mais para saber, e por isso termino com uma citação do professor Alfredo Magalhães Ramalho, que na sardinha inspirou o professor Mário Ruivo, e que foi feita quase há 100 anos, mas eu poderia dizê-la hoje também, que é só resta perseguir no estudo, na esperança vaga de que com mais anos de observação sistemática se chega a descobrir a solução para este e outros problemas importantes. O estudo das realidades naturais é uma grande escola de modéstia.
Susana Garrido. Este foi o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova.